Este é um podcast Rádio Comercial.
Luzes. Microfone. Ação.
Hollywood Express.
Olá e bem-vindo a mais uma edição do podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. A edição desta semana é dominada pela estreia de Missão Impossível, o ajuste de contas final. Chegou a hora da despedida e o Diogo Beja vem ao Hollywood Express para lidar com o fim de uma saga que ele adora. Vamos fazer uma espécie de terapia de grupo. Conta ainda com novidades sobre a estreia da segunda temporada de Nine Perfect Strangers na Prime Video e o Pedro Andrade volta para mais um Guia TV. Antes disto tudo, vamos às novidades do cinema.
Notícias da semana.
Depois do incrível anúncio do elenco para Avengers Doomsday, que demorou mais de 5 horas a completar, a Marvel Studios anunciou novas datas para a estreia. Avengers Doomsday é agora o filme do Natal de 2026 e Avengers Secret Wars avança para maio de 2027. Este adiamento fez com que a Disney anunciasse que The Devil Wears Prada 2 estreia a 1 de maio de 2026 com a chancela da 20th Century Studios. Relembramos que a Comercial é a rádio oficial da próxima estreia da Marvel no nosso país. O Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, chega às salas a 24 de julho.
Hollywood Express.
Jason Momoa pode estar a caminho de mais uma adaptação de um videojogo ao cinema. Depois de Minecraft, fala-se agora no ator para Street Fighter, o icónico videojogo de luta criado em 1986 e que vendeu 55 milhões de cópias. Também se fala do lutador de wrestling da WWE Roman Reigns, Noah Centineo e também de Andrew Koji, que vimos em Comboio Bala. A primeira adaptação de Street Fighter foi em 1994 com Jean-Claude Van Damme e Kylie Minogue e em 2009 estreou Street Fighter The Legend of Chun-Li. Vamos continuar a acompanhar este assunto.
Hollywood Express.
Este ano há novo filme de Darren Aronofsky, o realizador de A Baleia, Noé e Cisne Negro. A nova proposta traz Austin Butler e Zoe Kravitz como protagonistas. Cod Stealing conta a história de um jogador de beisebol caído em desgraça que se vê envolvido no submundo do crime da Nova York dos anos 90 e traz banda sonora a condizer. O primeiro trailer estreou esta semana. O filme chega às salas de cinema nacionais a 28 de agosto. Bad Bunny, Regina King, Vincent D'Onofrio e Liv Schreiber completam o elenco.
What the hell happened?
It's the last call. Drink him if you got him.
Let's go back to your place and you can take advantage of my poor judgment.
I depend on your poor judgment.
I want to know if I can take this seriously.
What do you need to take us seriously?
Come on, kids, get a room.
Sorry, Miss Kitty.
Oi! What the fuck are you doing, geezer?
Is that the best you can do?
I've got to fly back to London. I need you to take care of my cat.
I like cats.
I like dogs.
Hey, is Rush home?
Who are you?
What's the baby, man?
Who did this to you?
La pistola. Either I get what I want, or my pistol took from me.
These guys you messed up with, they're scary monsters.
Hollywood Express.
A última Missão Impossível já chegou aos cinemas, o Diogo Beja já viu e está a digerir a despedida. Vamos fazer um grupo de apoio.
Hollywood Express. Spotlight.
This can't all be true.
Every word.
CIA Black Vault break-in.
Am I reading this correctly? The Kremlin bombing?
In fairness, the bomb was actually meant to kill him.
He gassed a security briefing. That was just 2 months ago.
This explains the handcuffs. It's still not clear why he's here.
If we want to bring the world back from the brink, we have to deal with him.
Should he choose to accept?
Smart people on every side are close to panicking.
What exactly is your plan?
Hollywood
A rotina dos últimos dias passou a incluir troca frequente de conteúdos de Instagram relacionados com Tom Cruise e com Missão Impossível, o ajuste de contas final. E troco com quem? Com o Diogo Beja, que ainda gosta mais do Ethan Hunt do que eu. Eu, quando vi Missão Impossível Fallout pela primeira vez, fui com ele e ele já devia ter visto algumas 3 ou 4 vezes ou mais. Para ele, o Tom Cruise é a última grande estrela do cinema. E eu concordo. O Diogo Beja já foi ver Missão Impossível, o ajuste de contas final, e está hoje no Hollywood Express da Rádio Comercial. A tua missão, caso escolhas aceitá-la, é contar o que achaste do filme sem spoilers. Olá Diogo, bem-vindo ao Hollywood Express, um podcast que também é um bocadinho teu. Olha, queria começar por perguntar-te, sabendo que Tom Cruise tinha 33 anos quando se tornou Ethan Hunt e agora tem 62, como é que o encontras neste Missão Impossível, o ajuste de contas final?
Olha, escolho aceitar participar. Como é que o encontro? Encontro com bom aspecto. Parece que o tempo não passou por ele. Passou mais por mim do que passou por ele. Como é que eu encontro? Eu não posso revelar muito ao longo desta conversa. Vou dizer isto várias vezes, eu não posso revelar muito. Este último filme, que é mesmo o último filme, tem muitas vezes o... deixa-nos a sensação de encontrarmos amigos que já não víamos há muito tempo. E alguns nem sabíamos que eram amigos, na verdade. Isso é o lado mais curioso. Em relação ao Tom Cruise, eu acho que ele, apesar de ser uma pessoa... Por isso é que eu digo que ele é a derradeira estrela de cinema, porque ele tem uma visão para as coisas ele luta por essas... Para que as coisas aconteçam, para que o cinema vingue, não é? Numa fase em que o cinema sofreu muito a vários níveis e por causa de vários ataques, se fosse no passado por causa de pirataria, hoje em dia porque é mais fácil as pessoas esperarem para ver no sofá, em casa. Nada bate a experiência de estar numa sala a sentir aquilo que eu senti ontem à noite quando fui ver o filme na antestreia. Ele é a derradeira estrela de cinema por isso, porque ele preocupa-se genuinamente com o cinema e ajudar as novas estrelas que estão a aparecer e a que essa arte continua a servir-nos e a fazer-nos sonhar e a emocionar-nos. E eu acho que mesmo ele, que pensa nisso tudo, não tinha esta visão para a saga Missão Impossível quando se meteu no primeiro. Eu acho que não tinha. Ele já era produtor na altura, ainda com a sua antiga companheira de produção, eles pacheteram-se a dada altura e aquilo acabou acabaram por separar. Eu acho que já só mais à frente na saga, no franchise, é que ele percebeu o caminho que isto poderia levar. E é muito engraçado que eu já tivesse a conversa contigo e com o Vasco Palmeirim, numa altura em que parecia que o 007 andava meio perdido, apesar de terem um incrível 007, o Daniel Craig, parecia que fazia um filme bom, depois a seguir o próximo filme já não era tão bom, depois a seguir vinha outra vez ali uma esperança, vai acontecer qualquer coisa aqui, depois parecia que isso não se efetivava.
E a Missão Impossível eu acho que foi sempre muito coerente,
foi
muito crescendo, consistente.
Foi em crescendo, acho que foi mesmo em crescendo. Só vendo os dois primeiros filmes nunca imaginaríamos que íamos chegar aqui. O primeiro filme é um filme muito de espionagem, Brian De Palma é um realizador mais clássico.
Tem um bocadinho até de filme noir, não é?
Sim.
Uma coisa assim muito...
Podia ser quase um filme de Hitchcock, por exemplo.
Acho
que tem ali um certo... Depois passa para o John Woo,
que tem logo a cena do penhasco.
Tem a cena do penhasco no início, tem aquela luta que envolve motas, na verdade, e aquela faca com aquela cena que eles fizeram mesmo próximo do olho. Portanto, há assim uma série de coisas que já... E depois, a partir do terceiro, eu acho que aí sim começa a surgir uma linha, é o J.J. Abrams, portanto, parece que eles andavam a testar realizadores. Eu não sei se é no terceiro que entra o Christopher McQuarrie, se é só no quarto. Eu acho que a partir do momento em que o Tom Cruise e o Christopher McQuarrie encetam esta parceria, a partir daí há uma visão para o que querem que isto seja. O meu filme favorito da saga toda é o Fallout. Acho que é um filme brilhante do princípio ao fim, apesar de eu ter outros muito, muito perto do meu, muito próximos do meu coração. E este aqui acaba por se aproximar disso, ao contrário do anterior. A parte 1 não me deixou tão entusiasmado. E agora há aqui uma concretização com este. Portanto, só consigo olhar para isto no total. E mesmo assim acho que nem eles sempre tiveram esta visão. É óbvio que não tiveram. Acho que nos últimos 4 filmes o trabalho que foi feito foi incrível.
Quando vamos ver um filme desta saga da Missão Impossível, de facto há esse cuidado com manter uma estética. E quando nós vamos ver um filme destes, nós vamos sempre à espera de ver grandes proezas. Este não é exceção, espero.
Não, o meu medo é dada altura, tendo em conta que a intriga, a espionagem, o... quase o ilusionismo, porque a Missão Impossível sempre foi isso, não é? Sim. Criares uma expectativa em alguém que tu vais.
Até na série.
Na série era muito isso. Uhum. Eu estava a ver ontem o filme e estava a lembrar-me disso sempre. Apesar, eu não penso em muitas coisas quando estou no cinema, porque entra mesmo na história, mas ali, como eu gosto tanto e, uhum. E me envolvo tanto e leio tanto sobre, depois eu estava a pensar nisso. Apareceu lá: Created by Bruce Geller. E lembrei-me da série. E a série tinha muito isso. Imaginares que a pessoa que precisavas de retirar alguma coisa ou de reparar alguma situação.
E as máscaras.
Sim, as máscaras,
aquele...
tudo aí.
Sim, sim, sim.
Era uma coisa de ilusionismo quase. E estes filmes tiveram um pouco isso. E eu tive algum receio que a dada altura as proezas fossem retirar força. O meu receio sempre era que isso tornasse o filme e não a história em si. Mas como é o Tom Cruise, eu acho que isso não é preocupação, porque ele quer sempre contar uma história, mas ele também quer sempre fazer mais do que já fez no passado. Mas se queres proezas, vais ter proezas. Vais ter várias. Vais ter muitas.
O Tom Cruise faz muitas proezas sem recurso a duplos. Vamos ver isso no filme. Há particularmente a cena do avião, do bimotor, em que são os atores mesmo que estão a fazer as suas próprias proezas. Achas que isso em termos cinematográficos compensa?
Compensa, porque apesar de saberes que eles estão vivos, eu estava agarrado à cadeira a ver aquela essa cena, que ainda dura algum tempo. Eu acho que o cinema foi feito para isto, e é por isso que eu tenho este respeito enorme pelo Tom Cruise. Eu estou a ver um filme e eu estou a sofrer com aquilo, apesar de saber que é realmente só um filme, que os atores em si estão vivos, que eu já os vi no Instagram na última semana, e portanto sei que está tudo bem com eles.
E
não
muitas vezes, não é? Estão ótimos.
Estão ótimos,
estão
com
bom
aspecto, nem parece que tiveram ele não parece que teve nas asas de um bimotor. Mas o facto de eu saber que ele naquele momento estava a fazer aquilo, efetivamente é uma coisa que, e como isso acrescenta à história também, aquilo mexe muito comigo, e portanto deixa-me literalmente, isto normalmente usa-se de forma errada, mas literalmente agarrado à cadeira. Eu ontem estava agarrado à cadeira com essa cena. Portanto, eu acho sempre que isso melhora. Eu acho que também ajuda a vender os filmes, e tu percebes isso, não é?
Claro.
Eu acho que no filme anterior, aquelas 6 ou 7 vezes que ele se lançou de moto para ir para o paraquedas, para aterrar no comboio,
totalmente desnecessárias, aquilo ficou bem à primeira.
Pois às vezes todas ele quis fazer aquilo só porque estava a divertir, na verdade. Claro. À altura, eu acho que fazer filmes é só um parque de diversões para o Tom Cruise, o que é. Mesmo na história, ok, aquilo acaba por contar parte da história, mas será que aquilo era necessário? É a Missão Impossível, ok, tudo é possível quando na verdade devia ser impossível. Mas eu dei por mim, eu revi o filme antes de ver ontem o último, e eu fiquei a pensar. Foi mesmo só porque. Pá, pronto, ok.
Ele quis.
Vamos fazer isto, não é? Vamos fazer isto. Se aquilo ajuda a contar a história, não é mais um lacinho que tu pões num presente, mas pões uma fitinha de lado e com mais um laço.
Esta será a última Missão Impossível, já o disseste. Também está a ser promovida assim. O que é que achas que vamos ter mais saudades?
Há uma coisa que eu há bocado disse, que isto é como encontrar um velho amigo, não é? É uma coisa que eu vou sentir saudades, é daqueles momentos. Estamos a falar de um grupo disfuncional de gente, não é? Porque eles não são propriamente amigos, não vão a casa uns dos outros com: olha, ele trouxe uma garrafa de vinho, o que é que vais fazer hoje para jantar? Isso não acontece. Mas eles são muito engraçados quando estão juntos, não é? Portanto, eu vou sentir muita falta desse espírito de camaradagem da espionagem, que é uma coisa que se vai perder. E vou sentir falta do Ethan Hunt em si, que é o homem para quem tudo é possível, não é?
Claro.
Quando isto começou, só ele era só um espião que fazia parte de uma task force muito especial da CIA, não é? Isto cresceu muito mais. A forma como é vendido neste momento é como se ele fosse quase um...
Ele é a agência, quase.
A IMF é ele neste momento, a equipa da Missão Impossível é ele. Ele é quase um freelancer, percebes? Está a recibos verdes.
Portanto, exato.
Aquilo é dito como... ele é vendido neste último filme, isso não é um grande spoiler que eu estou a fazer, como nós deixamos ficar uma mensagem para... E esta pessoa decide e é a única pessoa que consegue resolver este tipo de problemas. Mais ninguém consegue, recorremos sempre a esta pessoa. Então eu vou sentir falta desse impossível que se torna possível, e que quando é com o Ethan Hunt, nós achamos sempre que ele vai conseguir, e na verdade ele consegue. Apesar de o terem retratado mais nos últimos 3 filmes, foi o mais frágil que o vimos desde sempre, acho eu. Porque também fomos habituados a essa imagem de ele consegue tudo, não é?
Claro,
da altura tens que criar ali um certo disbelieve, não é? Não podes acreditar sempre que a coisa vai correr bem. Aquilo que nós descobrimos no final deste, e há bocado é giro ter dito que é a camaradagem da espionagem, é disso que eu vou sentir falta. O que nós descobrimos é que ele nunca deixa cair os dele, e aquilo que este filme traz é muitas vezes ele acaba por se sacrificar a ele e poderá, nunca aconteceu, mas poderia sacrificar mais pessoas e outras situações porque não quer sacrificar os dele.
Sim.
A equipa dele é sempre o mais importante. Ele quer preservar aquela equipa, aquelas pessoas, não lhes pode acontecer nada de mal, é isso.
E é muito importante também dizer que esta semana o filme vai estar em IMAX, portanto é o melhor...
E vale a pena ver em IMAX, vale mesmo a pena.
É o melhor ecrã para ver este filme. Consegues dizer o que achaste? Esta é a tua missão impossível. Consegues dizer o que achaste do filme em menos de um minuto?
Acho... Já gostei muito, não saí do cinema com a mesma sensação quando fui ver o anterior. Gostei mesmo muito e senti, acho que isto é bom quando acontece, saí daquele filme a pensar, eles pensaram nisto desde o início. Eu sei que não pensaram, mas a forma como eles encontraram, como eles conseguiram fazer um puzzle que faz sentido no final destes 8 filmes, e 17, mas não destes 8 filmes, é impressionante. E portanto saí dali com aquela coisa de este investimento que eu fiz nesta saga durante estes 30 anos, que vai ser agora 30 anos.
Sim, sim.
Epá, valeu a pena, porque eles sabiam. Há aqui um... Eu estava a fazer as comparações ontem, porque chorei algumas vezes durante o filme e fez-me lembrar quando eu estava a ver o Endgame. E quando tu acompanhaste toda essa saga da Marvel, dessa fase, vá, três fases até chegar aí, da Marvel, que termina depois, culmina com a Guerra do Infinito e a seguir o Endgame, tu no Endgame vês uma série de coisas, bem, na Guerra do Infinito também, que tinham acontecido para trás, que levam àqueles acontecimentos,
sim,
não é? Isto é um bocadinho o Endgame também, o facto de ser o Final Reckoning, é isso também. Chegam àquele ponto em que a partir de isto agora vai ter que ser resolvido e aqui é o confronto final. E portanto um bocadinho de Endgame. Não disse nada do que é o filme ou não fiz spoilers e acho que passei mais ou menos a urgência de ir ver o raio do filme, por favor. As pessoas têm que ir ver o filme.
Obrigada.
Obrigado, beijinhos.
Missão Impossível, o ajuste de contas final é mais um grande filme da Rádio Comercial e já está nos cinemas nacionais.
For young filmmakers and storytellers that are about to make their first feature film, what advice do you have for them?
First thing is try to recognize what you don't know. And recognize also what you do know and prepare, 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 prepare. You know, I'm always looking to how can I increase my resources? And that doesn't mean that I'm increasing my budget. I'm saying, how can I get the most in a day? How much information can I record and leave room for exploration, for surprises? You have to know for yourself what you're good at and learn and be willing to learn. Be a student. It is a great adventure. It is a group effort. It is something that I'm privileged to be able to have done and do, you know, as my life. And so I wish you all the very, very best. And just know I'm out here rooting for you to do well. And I love a good story. And what you put into it, you will get out of it.
Hollywood Express.
Vamos às notícias da semana, do streaming e da televisão com o Pedro Andrade.
Hollywood Express. Destaque TV.
E começamos com mais notícias. Morreu George Wendt, estrela da série Cheers, conhecida mundialmente. Interpretou Norm Peterson e participou nos 275 episódios da sitcom, tendo sido um dos poucos membros do elenco presentes em toda a duração da série. O ator morreu na terça-feira, 20 de maio. Aos 76 anos, em casa, ainda não se sabe o motivo.
Hollywood Express.
E a fechar, boas notícias, porque também é preciso. Donald Trump quis acabar com a Rua Sésamo, mas a Netflix não deixou. O programa, que marcou gerações ao longo de quase 60 anos, vai ficar acessível aos 300 milhões de subscritores da plataforma de streaming. Os novos episódios devem ficar disponíveis já no final deste ano.
Até a rua, Hollywood Express.
Regressamos a Tranquillum na Prime Video. Vamos conhecer alguns dos estranhos que se vão juntar na segunda temporada de Nine Perfect Strangers.
To be honest with you, when your invitation came, I nearly threw it out. Nine people chosen under bizarre circumstances.
Voilà.
For a healing retreat.
Marta.
Feels like a setup.
Did you bring me here for my money?
I brought you here to heal, David.
So what brings you here?
It's vacation.
Got it.
So what's she like?
I urge you to forget what you think you know.
Welcome, everyone. We can begin.
Um milionário, o filho dele, uma socialite, o namorado e a filha dela, um apresentador de programas infantis caído em desgraça, uma freira e um casal de mulheres que vivem da música entram num hotel de luxo nos Alpes no pico do inverno para um retiro. Este é o novo grupo de hóspedes da segunda temporada de Nine Perfect Strangers, a série da Prime Video que segue uma terapeuta com métodos estranhos para tratar os traumas dos seus pacientes. A enigmática Masha volta a ser interpretada por Nicole Kidman. Conhecemos-la há 4 anos, quando a primeira temporada estreou, e ficámos a saber que esta personagem também tem os seus próprios traumas e que ela tenta resolvê-los com a ajuda de alucinogénios. O método de tratamento é igual na nova temporada, o cenário muda e os pacientes também. Até onde estão dispostos a ir para alcançar a cura é o que vamos descobrir. Ao longo das próximas semanas vamos conhecer estes estranhos que têm mais em comum do que pensam. A Rádio Comercial marcou presença no Junket Internacional e conseguiu falar com todos os estranhos e com Martin, o terapeuta que ajuda Masha a tratar desta gente toda. Essa personagem é interpretada por Lucas Englander, já o vimos na série The Day of the Jackal e no filme Monstros Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. Com ele está Dolly De Leon, atriz de origem filipina, que esteve nomeada ao Globo de Ouro de Melhor Atriz Secundária pelo seu papel em Triângulo da Tristeza. É por ela que começamos. Dolly De Leon reflete sobre o apelo da série e do seu papel como Agnes, uma freira com dúvidas divinas. A diversidade do elenco e a complexidade da personagem foram muito importantes na escolha deste trabalho. Já Lucas Englander revela que sempre quis trabalhar com o realizador Jonathan Levine, um dos dois da série, mas o que mais o atraiu foi a oportunidade de trabalhar em algo que tinha a ver com terapia.
It was really knowing that I was going to be working with a group of very talented actors from many different cultures, different walks of life, and that really excited me, knowing that I was going to work with people whom I've admired for such a long time. And reading the script and knowing the kind of journey that my character would go through with these other actors, I knew that I was in really good hands and I was excited to do that.
For me, it was, in the beginning, Jonathan Levine, one of our two directors. I grew up with his movies when I was a teenager and they really meant a lot to me. They were some form of like first act of liberation into allowing yourself to not be cool, to allow yourself to just, you know, be a kid again and not follow some construct of what it means to be hot or whatever. And then it was therapy. It was just like the topic of therapy on its own. And I remember they were like, so you would play like a therapist kind of person. I was like, therapy, huh? That's going to be rough. And from that moment on, I knew that I wanted to do it.
Mas eu é que vou precisar de terapia. Eu recebi uma declaração de amor da parte de Dolly De Leon graças a uma pergunta. Já que o tema da série tem a ver com cura e terapia, será que a atriz foi a uma consulta com a personagem? Para minha sorte, a resposta foi sim.
Patricia, I love you so much because yes, I did. I have a very good friend who lives in Long Island. Her name is Rita. She's a psychiatrist and I talked to her. I consulted her about Agnes because, which you will soon find out if you watch the series, you'll find out that Agnes is not a traditional nun. There's nothing ordinary about her at all. She's very complicated and goes through a lot of complex inner problems and turmoil. So I had to consult with my friend about what condition would she possibly have for her to behave a certain way and why she would make these choices. So I was in constant communication with my friend and I would tell her, like, tomorrow we're doing this scene and this is what's going to happen. Why would she do this? And she would help me analyze her. And then from time to time, she would text me and send me more insight about that. So she really helped me a lot with that.
Dolly De Leon explica que teve a preciosa ajuda de uma psiquiatra que lhe foi dando sugestões sobre esta freira que tem a fé em dúvida. O método de Lucas Englander para interpretar Martin foi um pouco diferente. Foi a um psiquiatra para aprender a ser terapeuta e acabou por dar uma consulta. Depois teve de voltar por não conseguir largar a personagem.
I have a wonderful therapist in Paris where I live. I went there in character and we did a therapy session. And then because I was going to play somebody who is doing therapy-esque things, we did one session as well where I was the therapist in the room and I asked him
questions.
That was really interesting as well. And then I met a therapist in Vienna for something else that had to do with family, and then I took a session with her alone, and I realized that I couldn't let go of Martin. That was in February.
This was after.
That was after shooting. And when in February I was like, oh, I feel so much of him still. I feel so much of his, I gotta say, his sadness and his loneliness. I brought him to her and she did system therapy, and she gave me keys to
let him go.
And it was the first time that I was able to really let him go and realize that those feelings are not mine.
Yeah. And you said hello to yourself again after a long time. Beautiful. Nice.
Dolly de Leon também confessou à Rádio Comercial que não foi fácil deixar Agnes para trás. Chorou muito na despedida, mas para ela nunca é fácil deixar as personagens. Mas esta foi mais difícil, já que viveram juntas durante um ano. O processo é simples. Imagina que está a ver a personagem a ir-se embora e diz-lhe adeus.
It's never easy to let go of any of the characters that I play. I didn't go to a therapist to say goodbye to her, but I do have a process on how I say goodbye to a character. It's a process taught to me by an acting coach. I also cried a lot because it's really painful to say goodbye to someone who's been a big part of you, especially for us.
Yeah.
They were a part of us for a year.
Yeah.
More, not just 6 months, but a year.
Yeah.
So yes, I did have to go through that with Agnes. It was hard to let her go.
Nine Perfect Strangers é uma série peculiar. Parte do pressuposto que uma terapia alternativa pode ajudar na conclusão de ciclos e na recuperação de traumas novos e antigos, sempre com recurso a alucinogénios. Filmada durante um ano em Munique, é uma série com uma carga psicológica pesada, mas também houve bons momentos. Dolly de Leon recorda que houve uma cena de dança livre muito divertida de filmar, graças à interpretação de Aras Aydin, o ator turco que faz de jovem namorado da socialite mais velha. Lucas Englander ainda vai a tempo de a impedir de fazer um spoiler, mas para ele, o melhor de tudo foi a troca que teve com Dolly. Ambos concordam que aprenderam muito um com o outro.
My favorite memory was the dancing scene. There's a dancing scene and we're all just supposed to dance freely, and Aras was just so funny. Yeah. It was just hard not to laugh because he was just so funny.
Oh, he's such a genius. He's such a good actor. He's such a good actor.
Yes, and even that monologue in the I'm not gonna do it. But it was fun. So much fun dancing with everybody and just letting loose and, you know, letting go.
Dolly was a partner who, like, gave me some acting advice throughout, like, different moments that we worked on together. And I really appreciated that, because very often I feel like we have our preparation, we go there and then we act together. Yeah. But that doesn't mean that we give each other the space to be like, hey, actually, like, when that happens, that influences that. And then that doesn't really make sense. Or, you know, like, we don't really go to these dramaturgical places. It's almost like it's a taboo sometimes. And I asked Dolly to please tell me, to please, like, be honest with that. And you were, and that was so cool because it taught me about acting. You know?
Lucas also, I also learned a lot from Lucas. It goes both ways. We would run lines together. I would go to his trailer. We would run lines and talk about how we feel that we're more comfortable with his word or something like that. And we'd always consult each other. It was a really nice collaboration.
Yeah.
I learned a lot from
him.
Nine Perfect Strangers com Nicole Kidman, Lucas Englander e Dolly de Leon, e ainda Mark Strong, Henry Golding, Christine Baranski e Murray Bartlett. Vamos conhecer melhor estes estranhos para a semana. A série já estreou na Prime Video.
In dreams, I walk with you.
This is the next phase. We take you back to a core memory.
Wow!
They're just as real as they were the first time around.
This group has been specifically chosen.
I've met you before.
I don't know if you remember me.
How are they all connected? Is his father who I think it is?
You'll have to trust me.
I don't.
The past must be reckoned with. You came to me a broken woman.
And you break everyone you try to heal.
Stop it!
Sometimes the lies you let people believe are just as important as the truth.
She's manipulating us.
Num fim de semana cheio de futebol, o Pedro Andrade dá-lhe pistas para ver outras coisas na televisão.
Guia TV. Pedro Andrade.
Olá, vamos a mais um Guia TV e começamos pela televisão. No TV Cinetop pode ver mais logo a parte 2 da saga Dune. It's
breathtaking. When you see sand here, imagine water. If you dive in, you can't reach the bottom.
You dive in?
Yes, it's called swimming.
I don't believe you.
In the shadows of Arrakis lie many secrets. But the darkest of them all may remain. The end of House Atreides.
My father didn't believe in revenge.
Continuamos a seguir Paul e a sua história de vingança. Nomeado para 5 Oscars e vencedor de 2, conta com um elenco de luxo como Timothée Chalamet, Zendaya ou Rebecca Ferguson. Já a série Nautilus, a adaptação do clássico de Júlio Verne, As 20 Mil Léguas Submarinas, chega ao AMC na segunda-feira. Vai descobrir a origem do Capitão Nemo, interpretado por Shahzad Latif, de Star Trek Discovery, que depois de feito prisioneiro da Companhia das Índias Orientais, transforma-se num homem determinado a vingar-se. Já pelo Star Live, também na segunda-feira, pode ver a nova série turca Be My Sunshine. E no Star Crime, na terça-feira, estreia a comédia policial francesa Panda. Vamos agora ao streaming pela Max. Na segunda-feira, fica disponível a 8ª temporada de Rick and Morty e já pela Netflix, estreia hoje, sexta-feira, a 8ª e última temporada da série de animação Big Mouth.
Welcome back, friends, to the final season of Big Mouth.
Boring. Can you believe it?
It's the end of a very gross era.
Push. That's it. Whoa! It comes out of that hole.
Atenção, porque esta é uma comédia de animação, mas para adultos, que explora de forma irreverente, às vezes absurda e, diria eu, ao mesmo tempo sensível, os dilemas da puberdade. Passamos para a Prime Video. Na quinta-feira estreia a minissérie de Better Sisters.
Husband has been murdered. And my sister is here. And though I am feeling anxiety about this,
Jessica Biel e Elizabeth Banks são as protagonistas com vidas muito diferentes que se veem obrigadas a unirem-se depois de um assassinato que vai mudar a vida das duas. E é assim em modo thriller que terminamos mais um Guia TV. Nós voltamos na próxima semana.
Your husband. Burglary going wrong has quickly fallen out of the lead for me. Oh, that's a selfie.
Replaced by.
Someone staged this.
Hollywood Express.
Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial, com Patrícia Pereira, Marta Campos, Pedro Andrade e Mário Rui. O Hollywood Express volta para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
Luzes. Microfone. Ação. Hollywood Express.